Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Meninos e meninas, salve, salve, simpatia, rapaziada de casa, do trabalho, estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Hoje eu fiz diferente, vou falar assim, vou ligar e vou deixar ele na espera.
Essa me deu um castigozinho, entendeu?
E aí, Zé, tudo bem?
Tudo bem.
Vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje?
Muito bem, o Alô Social Clube de hoje vai para uma figura que a cidade gosta, estabeleceu moradia aqui, é um Grapiúna, né? Estou falando de Matheus Silva Riela Costa, filho de Carlos, da família Riela, que fez tradição e que encantou, fez magia no nosso futebol nos anos 60. Quem não lembra, né, dos irmãos Riela, Carlos, que é o pai do Matheus, que era volante, Leto era lateral esquerdo, Lua era jogador de meio campo e Fernando era um grande ponta esquerda da época. Portanto, hoje, nascido em Itabuna, estabelecido em Ilhéus, a gente abraça Matheus Silva Riela Costa, filho aí de Carlos Riela, da membro da família Riela, que fez um futebol em alto nível nos anos 60, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:11, vamos começar o programa falando da rodada 34, que teve um jogo entre São Paulo e Atlético do Paraná. Ontem também tivemos um jogo da rodada 35, da 35ª, Fluminense e Internacional. Hoje teremos Santos e Fortaleza e também Ceará e Corinthians, Zé Maria.
Olha, é verdade, viu, Tony? Ontem nós tivemos dois jogos, né? São Paulo 0, Atlético 0. Tivemos também rodada de número 34, esse jogo do São Paulo. O jogo do Fluminense, já iniciando, ainda pela rodada de número 35, né? Vamos falar desses dois jogos rapidamente, né? O Fluminense voltou a jogar no Maracanã, enfrentando o Internacional. Eram equipes que estavam brigando ali por uma pontuação, né, de olho numa classificação para a Copa Libertadores da América. A gente sabe, Tony Café, e esse vai ser um ano diferente, né? Como tivemos duas equipes brasileiras decidindo a Copa Sul-Americana, e teremos também no sábado dois clubes brasileiros decidindo a Copa Libertadores, teremos um G9, né, para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Então, esse era um jogo muito importante para o time do Fluminense, para o time do Internacional. O Fluminense entrou em campo, marcou com menos de um minuto de jogo. Já houve o lance em que o Fred acabou cavando uma penalidade, o zagueiro do Inter realmente tocou com a mão na bola. Resultado, o Fluminense fez 1-0, mas não foi um time, por exemplo, que teve as ações do jogo muito diferentes do jogo de ontem. Aí o Internacional cresceu, passou a praticar até um futebol mais objetivo, né? O time do Diego Aguirre, né, o treinador do Internacional, e o Fluminense foi se defendendo na base da valentia, né? Gostei, por exemplo, do comportamento do goleiro do Fluminense, o Marcos, né? Um Fluminense que jogou num 4-3-3, começou com Marcos, Xavier, Lucas Claro, David Braz e Marlon, né? Calegari, Wellington, Iago, Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. Esse foi o time do Marcão, entendeu? Que é uma opção doméstica na área técnica do time tricolor. O time do Internacional veio num esquema diferente, num 4-2-3-1, né, com dois volantes, né, com três homens de meio campo e apenas o Palacios isolado como atacante centralizado. Marcelo Lomba, Gabriel Mercado, Mendes, Cuesta e Moisés, Edenilson Dourado, Saravia, Tyson e Patrick e Palacios. Foi essa a equipe do Diego Aguirre. Eu sei que a estratégia do time do Fluminense acabou dando certo. E o Fluminense construiu, logo no início do jogo, um placar de 1-0, venceu o jogo e chegou aos 51 pontos. Está ali tranquilo na sétima posição desse campeonato brasileiro da primeira divisão. No outro jogo de ontem, tivemos São Paulo e Atlético Paranaense. Aí foi um jogo com um grau de dificuldade ainda maior. O time do Paraná utilizando os jogadores titulares, jogadores que conquistaram o bicampeonato da Copa Sul-Americana, com Santos, três zagueiros, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Hernandes, né? Uma linha de quatro ali no meio-campo, com Marcinho, Eric, Léo Citandini e Abner, e os três atacantes, Nicão, Renato Kaiser e Terães. O São Paulo usando uma formação 4-4-2. Esse time do São Paulo tem encontrado muita dificuldade. E o Rogério Ceni foi muito feliz na entrevista após o jogo, quando ele disse que o São Paulo ainda precisa de tempo para reencontrar o seu melhor futebol. Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleta, Miranda e Reinaldo foi o sistema defensivo. Gabriel, Rodrigo, Igor Gomes e Marquinhos no seu meio-campo. Caleri e Rigoni, o time que começou jogando no Morumbi. 0-0, uma partida muito equilibrada. Afinal, o Atlético Paranaense ontem utilizou o mesmo time, Tony Café, que conquistou no sábado o bicampeonato da Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria. Hoje teremos, logo mais às 19 horas, Santos e Fortaleza, né? Valendo pela rodada 35, 35ª rodada, Ceará e Corinthians, logo mais às 20 horas, não é isso?
É verdade. Teremos nesta quinta-feira, já nas 19 horas, né, o Santos enfrentando o Fortaleza. Esse duelo de hoje, na Vila Belmiro, Tony, ela vai nos relembrar um momento muito diferente, muito especial aqui para o sul da Bahia. É que hoje o Sandri, que é itabunense, né, e que era titular do Santos até 8 meses atrás, quando fez uma cirurgia de joelho, o Sandri está voltando esta noite ao time titular do time do Santos, né, um garoto de apenas 19 anos, filho de Itabuna, e sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o jogador profissional de maior expressão do momento no sul da Bahia. A gente tem Neto Berola, que é de Buerarema, jogando no Confiança, mas Neto já com uma certa idade, né? Temos o Minho, que é de Quaraci, que subiu esse ano a equipe do Criciúma, né? O Criciúma, ano que vem para o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, mas Sandri é o jogador mais jovem, é o profissional, eu diria, mais promissor do momento do sul da Bahia, que hoje vai estar voltando 8 meses depois ao time do Santos. O Santos tem esse compromisso diante do Fortaleza. É um Santos que precisa, né, construir um resultado, até para ficar tranquilo, né, Tony? Os matemáticos, todos eles, sinalizam que 45 pontos são números que dão tranquilidade, né, para você permanecer no campeonato brasileiro da Série A. O Santos tem 42, está ali na 12ª posição. Se vencer o jogo do Fortaleza esta noite, chegaria aos mágicos 45 pontos, portanto, é um Santos como mandante tentando reencontrar o seu melhor futebol. No jogo das 20h, teremos Ceará e Corinthians, né? Aí estamos falando do Corinthians, que joga como visitante e que nesse momento é a grande surpresa desse G4 do Campeonato do Brasileirão da Série A. Corinthians ali na 4ª posição com 53, enfrentando o time do Ceará, que o Ceará também, Tony, precisa crescer na competição. O time do Ceará tem 46 pontos, muito embora já esteja tranquilo, não tem nenhum risco mais de rebaixamento, mas precisa pontuar para criar um calendário diferente, pensar, quem sabe, até numa Copa Libertadores ou, na pior das hipóteses, numa Copa Sul-Americana no calendário do ano que vem.
Muito bem, Zé Maria, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. Chegamos aí ao final do Brasileiro Série B, né? Rodada 38, né?
Rodada 38,
Rodada,
né?
38 já está aí na
ponta da agulha, né?
Na ponta da agulha.
Teremos uma única partida esta noite.
Exatamente,
viu,
exatamente.
Entre Cruzeiro e Náutico, porque não atrapalham, né? São dois times, não estão brigando nem na parte de cima, muito menos na parte de baixo da tabela. Então a CBF resolveu antecipar esse único jogo para esta noite entre Cruzeiro e Náutico em Belo Horizonte. A 38ª rodada, ela finaliza os demais jogos todos no domingo e todos no mesmo horário, Tony, às 16h, exatamente para não beneficiar ninguém, porque a gente percebe que, por exemplo, já temos Botafogo, Curitiba e Goiás, né, confirmados no futebol da Série A do ano que vem, mas temos aí uma quarta posição com o Avaí disputando ainda a classificação, o CSA com possibilidade, o Guarani também com possibilidade, o próprio Clube de Regatas Brasil também brigando pela essa última vaga de classificação de acesso ao futebol da Série A. E a gente lembra que no domingo temos também uma briga na parte de baixo da tabela, né? Com Brasil e Confiança já estão rebaixados para o futebol da Série C do ano que vem. Vitória, Londrina, entendeu? Remo, estão aí brigando, né? Porque já caiu o Brasil, já caiu Confiança. Vamos ter mais dois clubes, né, com possibilidades do Vitória também ser rebaixado já no domingo. E o Londrina tentando aí uma sobrevida, porque joga no domingo. Londrina enfrenta o Vasco da Gama lá no Estádio do Café. Então, é uma equipe que, se vencer o Vasco, chegaria a 44 pontos, né? Vai torcer, naturalmente, para que o Confiança tire pontos do Remo. Eu não enxergo essa possibilidade, não. Para mim, é um time do Confiança, nesse momento, muito desmotivado, entendeu? A maioria, os seus principais jogadores, o Neto Berola, que é o principal atacante, junto com o Hernani, está fora desse jogo, porque está cumprindo a suspensão automática. Então, para mim, meu querido Tony Café, é uma situação dificílima, é só um milagre para salvar o Vitória nessa última rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
O Vitória depende diretamente de um tropeço do Londrina e do Remo.
E do, né, Remo, além de ter que vencer seu jogo, né?
Já que ele não pode alcançar o Operário, que está com 45 pontos, não é isso?
Exatamente.
Aí fica difícil.
Exatamente. Tá, eu diria que menos de 1% a possibilidade da salvação do Vitória, né? A gente fala isso até com tristeza, mas, gente, isso foi tema aqui durante os últimos meses, né? Sempre colocamos aqui que o futebol era um futebol muito equivocado do time do Vitória. O Vitória, dentro de campo, era um time muito desarrumado. E, portanto, o Vitória não será rebaixado no jogo de domingo. Isso é uma consequência de um planejamento mal feito, de problemas internos também, né, Tony? Vitória teve problemas com diretoria, Vitória teve problemas com elenco, foram vários treinadores também tentando arrumar um time que em nenhum momento, né, deu uma resposta positiva. Então, não vejo Acho que muito provavelmente Vitória, o próprio Londrina vão fazer companhia a Brasil e a Confiança, porque teremos quatro equipes de fora do campeonato da Série B do ano que vem. Aí, meu amigo, é que a queda é muito pior, né? Você continuar num campeonato brasileiro da segunda divisão já é um castigo, né, para clubes como o Vasco e o próprio Cruzeiro. Imagine o Vitória ter que disputar um campeonato brasileiro da terceira divisão.
Muito bem, Zé Maria. O preocupante nisso tudo é que Vitória passou um longo período na segunda divisão, né? E não teve a capacidade de sair de lá. Caindo para a Série C, Zé Maria, não corre o mesmo risco com a estrutura que o Vitória tem hoje?
Ele vai se enfraquecer, né, Tony? Ele pode até, ele pode até fazer um campeonato da Série C, onde o nível é muito inferior, né, ao futebol da segunda divisão. A gente sabe que a primeira divisão tem um nível, que a segunda já tem um nível diferente, e a terceira ainda mais diferente, portanto. Eu lembro aqui que no ano que o Colo-Colo foi campeão, Bahia e Vitória estavam disputando o campeonato brasileiro da terceira divisão. Então, para mim, vai ser uma equipe que vai voltar. Claro que o Vitória precisa repensar todo o seu projeto nesse momento, Tony, porque se a segunda divisão não tem as receitas da primeira divisão, imagine a terceira. Então é um Vitória que certamente vai ter que enxugar os seus quadros, né, diminuir a sua estrutura, porque a terceira divisão é uma divisão que pouca receita tem. Então vejo com muito sofrimento a chegada do Vitória nessa Série C do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h27.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
E a grande expectativa é a final da Libertadores, sábado, entre Palmeiras e Flamengo. Zé Maria, o Palmeiras, ele cuidou de todos os detalhes aí, né? E preparou o ambiente aí para essa final de Libertadores, até no hotel em que a delegação está em Montevidéu, desde a aeronave que levou o grupo aí para o Uruguai, há uma mensagem que tornou-se o lema da viagem. Vamos proteger o que é nosso. O atual campeão, o time defende o título continental no sábado às 17 horas, hora de Brasília, contra o Flamengo. Esse jogo vai ser um jogo que está na expectativa de todo mundo como uma ótima final, um ótimo jogo. Agora, eu queria que você dissesse, fosse curto e grosso, quem vai abraçar esse caneco no sábado?
Quem certamente errar menos, né? Porque nós estamos falando de uma decisão de uma Copa Libertadores da América. Olha, Tony, ninguém espere. Dificilmente vamos ter um futebol em alto nível, né? Lembrem da conquista do Palmeiras, né, na temporada 2020, que foi finalizada em um jogo no Maracanã, em que o Palmeiras jogou o suficiente, né? Jogou exatamente precavido, e será ainda mais um Palmeiras mais precavido, utilizando aí três zagueiros, dois volantes, enfim. Minha teoria, minha previsão é essa, é de que vai ser um futebol de muita marcação, pouco espaço e nenhuma inspiração. Claro que numa decisão dessa, uma jogada de craque, de repente, pode quebrar a marcação, pode fazer a diferença nessa grande final. As duas equipes tomaram cuidados muito preciosos, né, com relação a essa grande decisão do próximo sábado. Eu diria que são duas equipes que tiveram até a oportunidade de ir recuperar os seus melhores jogadores. A gente enxerga, por exemplo, Arascaeta e Bruno Henrique estão 100% para esse jogo do sábado. Eu não diria 100%, mas eu diria que estão prontos, né, para iniciar essa decisão. Então, não tenho dúvida nenhuma, né, que o Palmeiras vai repetir aquela formação que tem caracterizado, né, o trabalho do Abel Ferreira. Ele é um treinador, se ele quisesse um Palmeiras mais ofensivo, ele escalaria, por exemplo, dois jogadores juntos, como Scarpa e o próprio Rafael Veiga, né? E ele já confirmou a escalação. É um Palmeiras com apenas Rafael Veiga, então eu diria que é um Palmeiras muito cauteloso. É um jogo único, Tony. Esse jogo pode ser decidido até nas penalidades, né? Porque é um jogo onde a marcação, no meu entendimento, algo diferente, será uma surpresa muito agradável nessa decisão de Montevidéu. Mas é um Palmeiras com aquele time que sempre caracterizou o trabalho do Abel, né? Com o Everton, três zagueiros, o Felipe Melo fazendo papel de um desses zagueiros, né? Com o Luan, Felipe Melo e o próprio Gustavo Gomes, aquela linha de quatro no meio-campo, Mike, Danilo, Zé Rafael e Piquerez, e o trio, entendeu, que sai para fazer o jogo ofensivo, Dudu e Rony fazendo as laterais de campo e Rafael Veiga fechando esse time do Palmeiras. Eu acho que se alguém deve tomar a iniciativa, no meu entendimento, será o Flamengo. Se alguém vai ter mais ousadia, mesmo porque as informações que estão chegando de Montevidéu dão como certa, né, de que a torcida do Flamengo será muito superior ao tamanho da torcida do Palmeiras. Então, de repente, com a força da sua torcida, isso pode inspirar o time do Renato Gaúcho em praticar um futebol mais agudo no sábado no Uruguai. Para mim, joga Arrascaeta ali, a formação tradicional. Michael vai ficar sendo guardado como uma joia ali no banco do time do Flamengo. Agora, é uma decisão que reúne em pé de igualdade nessa final. Reúne as duas melhores equipes do futebol sul-americano, né? Da Copa Libertadores da América. São dois times brasileiros que dentro de campo justificaram essa grande decisão, essa grande final. E ambas as equipes também têm dois títulos, né? Dessa mesma competição. É, o Palmeiras campeão em 99 e o ano passado 2020, né? E o Flamengo campeão de 81 e campeão de 2019 com Jorge Jesus. Então eu diria que quem vencer conquista um tricampeonato, mas uma partida que deve ser marcada pelo pouco espaço, pelos detalhes no campo de jogo. Claro, como são duas equipes com jogadores em alto nível, jogadores diferenciados, né? Isso pode surgir, de repente, uma jogada de rara inspiração, né, que pode quebrar aquela marcação e fazer toda a diferença nessa grande decisão entre os dois melhores clubes da Copa Libertadores desta temporada 2021.
Muito bem, Zé. 6h33, vamos aguardar aí esse jogo, tá todo mundo nessa expectativa, né? A torcida do Flamengo aí embalada e não é para menos, né? O Flamengo vem num crescimento muito bom e ganhando tudo, né?
Eu tenho a impressão, e isso não é pouco não, mas eu tenho a impressão que a torcida do Flamengo dessa final de sábado será o dobro da torcida do Palmeiras. Eu tenho essa impressão, né? Se o Palmeiras botar 15 mil torcedores lá no Estádio Centenário em Montevidéu, a torcida do Flamengo que já adquiriu os 30 mil ingressos, cota do Flamengo. Os ingressos do Flamengo, Tony, já foram esgotados. Não tem mais ingressos, né, do time. O Flamengo não tem mais ingressos para comercializar. O Palmeiras não, já ainda tem. A gente tem acompanhado essas informações, né? E o Palmeiras ainda tem pelo menos metade da sua cota de ingressos para essa grande decisão de sábado, né? Que tenhamos, né, um trio de arbitragem, que tenhamos também um árbitro de VAR que não atrapalhe o espetáculo, né, Tony? Uhum. E que a equipe que errar menos, que tiver mais qualidade, possa fazer mais uma eterna história e mais uma decisão da Copa Libertadores da América.
6h34, Zé Maria, você viu o jogo São Paulo e Atlético Paranaense?
São Paulo e Atlético, vi detalhes do jogo.
Ontem, né? O atacante Renato Kaiser, ele desabafou aí e falou sobre a forte entrada sofrida na disputa com o lateral esquerdo Reinaldo do São
Paulo. Ele tem toda a razão. Uma jogada muito violenta do Reinaldo, que ontem estava jogando na sua posição ali, como lateral esquerdo do time do São Paulo, e ele dificilmente, eu não vejo como o Kaiser vai estar pronto, por exemplo, em poucos dias, né? Em pouco tempo o Kaiser vai estar decidindo uma Copa do Brasil, né? Entre Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. E o jogador saiu realmente muito machucado.
Quase quebrou a perna. Mas o que surpreende é a reação do juiz, o árbitro.
Exatamente. O árbitro do Morumbi deu cartão amarelo.
Eu quero te perguntar para
o Reinaldo. E no Maracanã tivemos um jogo diferente em relação à intensidade do lance, né? E o jogador do time do Internacional entendeu que não entrou com a mesma violência, por exemplo, do Reinaldo, recebeu cartão vermelho. Quer dizer, os árbitros continuam entendendo.
Eu quero
saber. E a arbitragem do futebol brasileiro, ela continua ainda sendo muito questionada, porque são lances, né, parecidos, né, com interpretações diferentes, meu querido Tony Café.
Era justamente isso que eu queria saber. O que é que está acontecendo com
os brasileiros? Erro humano, né? Erro humano de quem está no VAR, erro humano, por exemplo, de quem está no campo de jogo, né? A decisão do campo de jogo, às vezes ele não tem, entendeu? Porque o lance é muito rápido, né, Tony? Ele não tem a certeza da intensidade do lance e ele toma uma decisão no campo de jogo, como o árbitro tomou ontem. Chamou para si uma responsabilidade quando ele poderia muito bem ter visto que o cartão do Reinaldo teria que ser um cartão vermelho, porque tirou um companheiro de profissão que vai estar aí fora de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tomara que o Kaiser consiga se recuperar, porque a gente está falando de um Atlético Paranaense que está praticando um futebol com intensidade, um futebol com qualidade, que vem aí de uma conquista de um bicampeonato de uma Copa Sul-Americana, né? E que tem três atacantes com muita intensidade. É o caso do Nicão, que faz um lado do campo, o Terence faz o outro lado, e Renato Kaiser, que é o jogador centralizado e que foi a vítima de ontem do lance com o Reinaldo, lateral do São Paulo.
Muito bem, Zé Maria. E a FIFA vai testar uma tecnologia de impedimento automático na Copa Árabe da próxima semana, né? Na próxima semana. O sistema identificará automaticamente os jogadores em posição irregular. Será testado aí no Catar um ano antes da Copa do Mundo. Na próxima semana eles vão testar.
Tomara que funcione. Eu fico preocupado com essas coisas, entendeu? Porque há um ano da Copa, né, Tony? Uh-huh. Entendeu? Você lembra daquele gol qualificado, né, em que a bola identificava quando ela ultrapassava a linha do gol?
Sim.
Quer dizer, tomara que seja uma coisa com muita garantia, com muita certeza, com muita precisão, né? Com muita precisão, porque eu acredito que tecnologia é para ser usada exatamente para fazer as correções das injustiças que ainda acontecem no futebol.
Muito bem, Zé Maria. Vamos faturar e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, tá? 6h38. Na rádio mais ouvida de todo o Sul e extremo da Bahia. Um abraço para a rapaziada ouvindo a gente aí em Olivença. Né? Alô, alô, Cassinho, aquele abraço, 6h39.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Aproveitando, mandando um abraço aí pro nosso querido Beat Husser, né? O suíço mais pontual do mundo, tá sempre antenado aí no que acontece no mundo esportivo. E é o seguinte, Zé Maria, o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, né? Anunciou nesta quinta-feira que a Confederação Sul-Americana não vai mais ter o critério do gol do visitante em suas competições. Todos os gols passam a ter o mesmo valor e o gol fora de casa não será considerado como fator de desempate, né? Com isso, afirma Domingues, haverá maior justiça esportiva. Você também pensa dessa mesma forma, Zé?
Acho que vai haver mais equilíbrio, né? No meu entendimento, essa história do gol qualificado acabava prejudicando, né? Determinadas determinados clubes, né, prevalecendo, fortalecendo e ajudando outros, quer dizer, é bom que não vamos ter esse gol qualificado mais inserido nas competições sul-americanas. Tony, eu quero aproveitar, para não ficar no esquecimento, a gente tem uma notícia. Semana passada, na sexta-feira, a Bahia realizou o Congresso Técnico do Futebol Profissional da Primeira Divisão. E ficou decidido que o Campeonato Baiano, Baianão 2022, a bola rola no dia 16 de janeiro. Portanto, no dia 16 de janeiro, começa o futebol da primeira divisão. Nesse mesmo conselho técnico, em votação dos clubes filiados nesta assembleia, ficou decidido que teremos, né, o rebaixamento de duas equipes no ano que vem no futebol da primeira divisão. Esse rebaixamento só não vai ter validade, Tony, se por acaso não houver 10 equipes inscritas no campeonato do Baianinho, da Série B, competição da Série B. Havendo 10 equipes no campeonato Baianinho do ano que vem, na segunda divisão, entendeu? Então teremos na primeira divisão rebaixamento de duas equipes. Isso muda muito, né? Isso altera muito, porque de repente a gente passa a enxergar um campeonato baiano mais justo, né? Motivando ainda mais a segunda divisão. E a gente já informa que essa decisão desse conselho técnico já movimentou clubes, como por exemplo, já temos Brumado anunciando o seu primeiro clube profissional que vai estar disputando o Baianinho de 2022. Ainda a respeito da primeira divisão do futebol da Bahia, Beto Oliveira acaba de ser anunciado como novo treinador da Docimel. Docimel é o time, né, do empresário Alípio Júnior, né, que está fazendo, que vai fazer seus jogos, fez esse ano e vai fazer ano que vem os seus jogos no município de Cruz das Almas, né? Vai ser palco porque o estádio Pedro Caetano não foi aprovado pela vistoria da Federação Baiana de Futebol. Então, Beto acaba de ser anunciado como novo treinador da Docimel. Quer dizer, uma solução caseira, a Docimel está fazendo a opção aí de uma solução caseira, levando, né, um profissional que conhece muito, né, do futebol regional. Quem sabe, de repente, se a Docimel não vai vir para esse campeonato do ano que vem, com uma cara de futebol regional, meu querido Tony Café.
Tínhamos falado aqui, há um tempo atrás, que o Beto teria ido para Cruz das Almas, lembra?
Exatamente. Ele não, Cruz das Almas não, Santo Antônio de Jesus.
Santo Antônio de Jesus para...
Isso, para a seleção amadora.
Exatamente.
Como o campeonato intermunicipal ainda não foi confirmado em razão da situação da pandemia, né? O futebol profissional já está confirmado, então Beto recebeu o convite, né? Claro que ele não vai perder a oportunidade de estar na vitrine novamente, agora dirigindo uma equipe do futebol profissional da primeira divisão, né, Tony? Nós estamos falando da competição do Baianão 2022, e vai ter o Barcelona aí como representante. Só não sei aonde o Barcelona vai jogar, entendeu? Porque o Mário Pessoa continua como antes, né? Aquele quartel de Abrantes, entendeu? Não vi absolutamente nada até então feito de melhoramentos no Mário Pessoa para consolidar o estádio como campo do Barcelona nos jogos da primeira divisão.
Muito bem, Zé Maria, saiu o ranking aí de participações na Libertadores, né? Considerando aí os classificados para a Libertadores do ano que vem, né? Em primeiro lugar vem o Palmeiras com 22 participações, em segundo vem o Grêmio e São Paulo, em terceiro vem o Flamengo, em quarto lugar o Cruzeiro, em quinto o Santos, em sexto o Corinthians, em sétimo o Internacional, em oitavo o Atlético Mineiro, em nono o Vasco, em décimo o Atlético, em sétimo o Fluminense e em quinto lugar o Botafogo, Zé Maria.
É, esse ranking, né, ele é feito muito em cima da história dessa própria Copa Libertadores, mas, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo está aí na terceira, na quarta posição, não sei, eu não lembro, mas Flamengo ganhando esse título no sábado, esse ranking muda em pouco tempo, viu, Tony?
Terceira posição.
Terceira posição. Então, ganhando o tricampeonato, pode ter certeza de que esse ranking vai ser alterado, porque estamos aí, né? Na boca de mais uma grande decisão, claro, o Palmeiras ganhou o título, né, da temporada 2020. Então é natural que o Palmeiras esteja liderando esse ranking, porque o campeonato 2020 foi finalizado em janeiro desse ano, naquele jogo único com o Santos no Maracanã. Então é muito natural que o Palmeiras seja o atual líder do ranking da Conmebol, do futebol sul-americano. Mas depois dessa grande decisão de sábado, se der o Palmeiras se consolida, se fortalece ainda mais na liderança do ranking. Se der Flamengo, tudo muda em pouco tempo.
Muito bem, Zé Maria. Vamos aqui a resultados da Liga dos Campeões da UEFA, né? O City vence o PSG de virada, viu, Zé? E garante vaga nas oitavas, né? O Inter vence o Shakhtar e fica mais próximo das oitavas de final, né? O Real Madrid vence o Sheriff com facilidade e garante vaga nas oitavas. E classificado, o Liverpool vence Porto e se mantém aí com 100% de aproveitamento. É a Liga dos Campeões da UEFA 2021, Zé Maria.
Exato. Quem tem qualidade vai passar, vai chegar no momento mais nobre, né, desta competição. Quem não tem vai ficar pelo caminho. A gente percebe, né, que as grandes equipes não encontram dificuldade, né, Tony? Passam até com certa facilidade nessa fase inicial de uma competição com um gabarito internacional como essa.
Muito bem, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Zé, o Cruzeiro tem acerto encaminhado com o Alexandre Matos para a volta do dirigente ao cargo de executivo de futebol profissional do clube, né? O retorno de Matos era uma das metas da atual direção para a temporada 2022, né? Falta assinar aí o contrato entre as partes com os detalhes de como será o modelo contratual, né? Matos esteve no Cruzeiro antes e o Cruzeiro está nessa situação e ele vai retornar, Zé Maria?
E o Cruzeiro primeiro precisa pagar os ex-gestores do futebol, né, Tony? Tem muita gente aí, tem uma fila enorme, né, do futebol com passagem pelo Cruzeiro. O Filipão é um deles, a equipe dele toda também, né? E então o Cruzeiro é um time que contrata, não quita, não paga. Quer dizer, já vai ano que vem para o terceiro ano seguido de um campeonato com a categoria da Série B, muito diferente da Série A, com a história, com o tamanho que tem o time do Cruzeiro, né? Então a gente percebe que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar, entendeu? É o caso do São Paulo também, com a mesma dificuldade. A gente percebe que a questão econômica vai criando barreiras, né? Que vão criando uma série de dificuldades em clubes brasileiros. Estamos falando do Cruzeiro, o Vasco está no mesmo caminho, o São Paulo também com muita dificuldade. Enfim, Tony, são situações que só o tempo vai sinalizar. Eu gostei muito da opção do Botafogo, eu tenho muito dito isso aqui no programa, porque o Botafogo encontrou uma solução caseira, uma solução barata e voltou com facilidade, né, ao futebol da Série A no ano que vem. Agora o Botafogo vai fazer uma reflexão, porque esse elenco aí, no meu entendimento, é um elenco que tem muito a cara do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Então é natural que o Botafogo precisa também, nessa volta do futebol à Série A, fortalecer o seu investimento para não sentir a mudança de dificuldades, porque ele vai sair de uma divisão inferior para a principal divisão do nosso futebol, que é o futebol da Série A.
Muito bem, vamos falar de surf, 6h57.
Gabriela Esportiva.
Etapa do Avaí decide vagas para o CT 2022, Zé Maria, com brasileiros na briga. O país precisa classificar 4 surfistas para repetir aí os 11 da seleção brazuca da atual temporada. Vai ser difícil, mas eles conseguem.
São os 4, né? Mas talento é para quem tem talento, né, Tony Café?
Mas temos bons surfistas aí.
Temos, pô. Sim. E a fase ajuda, né?
Uhum.
A fase Medina tá num momento muito diferente também. Então vamos torcer pelo fortalecimento, pelo crescimento ainda mais do surf brasileiro.
Muito bem. 6h57, o Fred está fazendo festa. Sabe por quê, Zé Maria? O Fred iguala seu feito, igualou o feito de Pelé em brasileiros. E comemora, ele diz que a emoção é grande. O ídolo do Fluminense chegou a 101 gols e se torna aí o 4º maior artilheiro da Série A por um único time.
A caminho perto de completar 38 anos, né?
Exatamente.
Então a gente precisa, além de ser um jogador que tem feito a parte dele no campo de jogo, Tony, ele funciona como uma espécie de um atleta dando motivação aos jogadores mais jovens. Ele foi substituído, você não vê cara feia no Fred, está ali no banco de reservas, ajudando, passando vibração para os jogadores mais jovens. Olha, o exemplo dele tem sido um exemplo muito positivo nessa caminhada do Fluminense, nesses jogos do Fluminense, quando o Fluminense joga no Maracanã. Então, eu diria de que ele está fazendo a parte dele dentro de campo e fora de campo também, está ajudando os atletas mais jovens do elenco do time tricolor.
Muito bem, vamos lá. 6h59, o D'Alessandro, né? Tem uma vontade de voltar ao Inter, viu? O D'Alessandro caminha aí por um novo capítulo junto ao Inter, o meia.
Mas voltar como? Não como atleta mais, né? Ele já parou de jogar bola.
Ele está querendo encerrar a carreira, ele está no Nacional, com contrato com o Nacional do Uruguai. Né?
Ah, ele está jogando no futebol do Uruguai, eu nem tinha conhecimento.
E voltou
do Alessandro, jogador já em final de carreira, viu, Tony?
Mas ele quer encerrar a carreira.
Tem uma história muito bonita no Internacional. O Inter é uma equipe... depois daquele episódio, né, da saída do competente preparador físico, dos áudios que vazaram, né, ficou muito evidente que o Internacional, né, precisa fazer uma reformulação no seu elenco. Né? Dourado está jogando já muito tempo ali também, tem o Edenilson, né, tem o Cuesta também, que já está algumas temporadas, esse jogador Moisés é jogador emprestado pelo time do Bahia. Enfim, tem o Patrick também, já com algum tempo jogando no time do Internacional. No meu entendimento, o Internacional precisa fazer uma reformulação do seu elenco. É um time de um futebol de um estado rico, como o Rio Grande do Sul. Eu diria que é um gigante do futebol brasileiro, com mais de 100 mil sócios torcedores. Então é preciso fortalecer essa equipe, a equipe vermelha lá do futebol do Rio Grande do Sul. E tem que reformular para o Internacional voltar a crescer. Eu achei que depois da vitória do Inter no Grenal, há muito tempo, né, que o Internacional não conseguia vencer um Grenal, venceu o Grenal e, no meu entendimento, a turma relaxou e tirou o pé do acelerador, né? É um Inter passeando ali nessa 8ª posição com 47 pontos, sendo superado por Fluminense, por Bragantino, por Fortaleza, pelo próprio Corinthians. Quer dizer, é um Internacional que precisa refazer o seu projeto para a temporada 2022.
Pois bem, o D'Alessandro tem um pouco mais de um mês de contrato com o Nacional do Uruguai e voltou a falar sobre o seu futuro. Diz que pretende encerrar a carreira no clube de Porto Alegre, apesar do carinho que tem pelo River Plate, onde foi revelado, né? Ele, na quarta-feira, ele participou de um evento aí que antecedeu a decisão da Libertadores em Montevidéu. O futuro, claro, entrou em pauta e ele disse que pretende encerrar a carreira no Internacional. Agora, se ele tem idade para isso, aí é outro assunto.
É só o tempo, né? Vai nos mostrar se ele vai ter condições de voltar a praticar um futebol em alto nível, né, Tony? Porque, por exemplo, o Fred tem 37 anos, está perto aí do 38º aniversário, mas é um Fred com muita intensidade, com muita dedicação, né, coordenando dentro, fora de campo, a campanha do time do Fluminense. Ele tem uma identidade, ele tem uma liderança, né, e sempre quebrando números, né? Números interessantes, está agora ultrapassando uma marca que Pelé já teve nesse mesmo futebol da Série A. Então, se ele voltar a jogar em alto nível no Internacional, claro que ele vai certamente ajudar o time colorado.
Muito bem. O Andrei, né, com saída definida desde o início desse mês, o volante do Vasco se despediu aí dos seus companheiros de clube, né?
Não vai deixar saudade nenhuma. Boa viagem para ele. Ele nos deu, foi muito aborrecimento, Tony. Foi muita dor de cabeça, né? Foi muito vexame nesse campeonato brasileiro da Série B deste ano, né? Ele tirou a noite, né? O sono de muita gente, entendeu? Jogadores ainda com salários altos, jogadores que tiveram uma história construída dentro do próprio Vasco da Gama, mas dentro de campo, sem atitude nenhuma, entendeu? Pouco importava o resultado dentro do campo de jogo. Então, esse é um jogador, entendeu, que não vai deixar absolutamente nenhuma saudade. Você lembra que eu falava também do Zeca? É outro também, meu amigo. Boa viagem. Vai jogar em outro lugar.
O Morato também é outro jogador que
provavelmente... Outro também. E o pior, Tony, que ainda entrega uma camisa 10...
Você,
né,
vai condenar o time todo.
Um jogador como o Morato, não é isso?
Você vai condenar o time...
Tem que condenar também. Aquele goleiro Vanderlei também. Tchau, tchau. Boa viagem, né? Vai disputar Campeonato Brasileiro da Série B em outra equipe. Entendeu? Em outra dimensão. Não dá. O nome do Vasco, a grandeza do Vasco, Tony, ou você faz uma equipe com criatividade e comprometimento, como a gente viu na equipe do Botafogo, que era uma equipe relativamente barata, mas jogadores comprometidos com a história do Botafogo, ou a gente vai ficar fazendo companhia ao Cruzeiro, que parece que está gostando de disputar mais um campeonato ano que vem, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Muito bem, para finalizar aqui, o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, apostou numa vitória elástica do Flamengo aí, Zé, contra o Palmeiras. Você concorda com ele?
Eu não apostaria numa vitória elástica mesmo, porque estamos falando de um jogo único, né? De uma final, né? Onde os jogadores, onde a marcação vai ser atônica, não é isso? Onde o jogador precisa entrar sempre ligado, né? Ninguém vai estar desligado. Agora, claro que esse tipo de jogo, quando tem um jogador que tem criatividade, né? Uma jogada de craque, por exemplo, pode quebrar a marcação e fazer toda a diferença nessa grande decisão de sábado. Eu considero o Flamengo, na minha concepção, e tenho repetido isso nos últimos dias aqui no Gabriela FM, que o Flamengo tem mais jogadores com capacidade de decisão. Vejo o Palmeiras muito precavido, não acho que o Abel está errado, não. Abel tem jogadores que fazem uma marcação, eu diria, com excelência, claro, a tendência, trabalho também do treinador adversário, criar dificuldades para o time do Flamengo. E a gente não sabe, né? Por exemplo, Arascaeta. O palco ajuda? O palco, não existe coisa melhor para Arascaeta. Ele é do próprio Uruguai, né? Vai estar em casa. jogando no Estádio Centenário essa grande decisão no sábado diante do próprio Palmeiras. Então, eu diria que pode ser um jogador que, embora não esteja ainda com 100% em forma, Tony, mas vai ser um jogador motivado dentro do campo de jogo. Esse bom momento do Michael justifica a entrada desse atacante que tem construído, né, jogadas interessantes, né, com velocidade, com muita qualidade, com talento, numa final como essa? Claro que sim, deve ser uma opção para o segundo tempo, até para que Renato possa quebrar essas duas linhas fortes que eu acredito que o Palmeiras vai inserir no campo de jogo, no Estádio Centenário, na final do sábado. Então, é um Flamengo, na minha opinião, um pouco favorito, porque tem um elenco mais qualificado ofensivamente, né? O quarteto mágico vai estar reunido novamente, né? Arrascaeta, próximo ali do Everton Ribeiro, do Gabigol, do Bruno Henrique, e muita gente considera o Gabigol o principal atacante do Flamengo. Eu discordo. Para mim, o Bruno é o grande atacante do Flamengo nessa temporada, nesses últimos anos do Flamengo, entendeu? E os dois juntos, você passa a ter não apenas um bom atacante, você passa a ter dois atacantes diferenciados. Então, tudo isso a gente vai julgar no jogo de sábado. Tomara que não seja como a final que o Palmeiras venceu, jogando com muita marcação, criando dificuldades ali para o jovem time do Santos. A gente lembra da final que houve no Maracanã e que foi decidido no lance de rara felicidade do Rony, que fez aquele cruzamento magistral para o Breno Lopes cabecear para o fundo do gol. Então, ali é a presença de quê? De dois jogadores diferentes. Isso também pode acontecer no próximo sábado. O que a gente tem certeza, Tony Café, é que agora só se respira essa final entre Palmeiras e Flamengo, entendeu? Essa é a grande decisão, essa é a grande festa da competição mais importante do nosso continente.
102,9, Gabriela Esportiva.
Muito bem, 78, Zé Maria, o nosso programa vai ficando por aqui, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais.
Forte abraço, meu querido Tony Café. Olha, gente, a Bahia ainda apresenta números preocupantes, viu, Tony Café?
Sim, sim.
Continuamos no vermelho. Eu tenho acompanhado as informações da pandemia. Toda cautela é pouca nesse momento, né? A gente não pode, porque na Europa a situação já é preocupante, né? Então a gente não pode, a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, conheço pessoas que a gente não consegue mudar a cabeça, né, Tony? Pessoas que insistem, né, em marchar contra a ciência, né, não aceita a vacina. Infelizmente, né, isso tem sido uma tônica no Brasil inteiro. E a gente pede o quê? Muita cautela, gente. Se você não se vacinou, acredite, essa ainda é a sua melhor opção. Procure a vacina, vamos ter cuidado ainda para que a gente possa definitivamente afastar, entendeu, a Covid-19. A todos, uma boa noite, uma noite diferente nesta quinta-feira, meu querido Tony Café, e amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zé. O Biat Rússia aposta no Palmeiras, viu? Ele já mandou avisar aqui que ele é palmeirense desde pequenininho.
Amanhã eu quero saber o placar dele.
Tá certo, Zé. Boa noite pra você também.
Vou dar meu placar amanhã também.
Tá certo. Todo mundo na expectativa aí. 7h11, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva. No oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, e Centro de Odontologia Avançada. Além dos melhores atendimentos e planos, temos os melhores cursos da região para você, dentista. Ligue 3231-7964. E Bright Service representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.